As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi indicado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais Tomar, Abrantes e Torres Novas, sendo que esta indicação, refira-se, está prevista na lei, através do Decreto-Lei 18/2017, de 10 de Fevereiro. Numa curta nota, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo justifica esta opção pelas funções públicas desempenhadas ao nível governativo, sendo que Vieira da Silva, recorde-se, desempenhou funções na Assembleia Municipal de Alcanena, eleito pelo Partido Socialista, mantendo ao longo dos anos uma forte ligação ao território do Médio Tejo, sendo uma personalidade de reconhecido mérito, reforça a Comunidade Intermunicipal nesse mesmo esclarecimento remetido à redação da ERT.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Mantém-se a tendência de descida no aparecimento de novos casos de coronavírus na região do Médio Tejo. Esta descida progressiva dos números deverá levar a que nesta sexta-feira que se avizinha ocorram alterações na listagem dos concelhos de risco, como confirmou a ERT a coordenadora de saúde do ACES Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança.
Perspectiva-se uma melhoria nos concelhos. Perspectiva-se efetivamente que alguns concelhos vão descer e que, fruto do trabalho, quer seja das autarquias, quer seja dos serviços de saúde e, sobretudo, da própria população, e estima-se que realmente alguns concelhos vão descer de nível. Nesta altura é sempre bom, e referente a isto, descer de nível, quando todos nos preocupamos sempre por subir na vida em algumas coisas, nesta altura é bom que se desça efetivamente de nível, porque traduz uma descida do número de casos também. E eu espero que assim continue. Aproxima-se uma altura que não será muito propícia para isso, que, ou melhor, devia ser, porque a altura do Natal era a altura de mostrarmos que nos preocupamos com os outros e fazermos um Natal solitário, quase apenas com as pessoas da família, para não pormos em risco outras pessoas. Mas eu também compreendo que é a altura do Natal, é a altura em que as famílias se gostam de juntar. Vamos ver se conseguimos que cumpram algumas regras de afastamento, porque senão teremos um início do ano muito mau. E efetivamente pormos todas as medidas que conhecemos em marcha, ou de uma forma que todos cumpram, porque o Natal vai, se não for assim, vai nos trazer algumas complicações no início do ano. E sabemos que no início do ano, sempre janeiro e fevereiro, são também os meses em que costuma haver uma taxa de mortalidade mais alta pela gripe sazonal, e juntamente com o vírus, sobretudo com este vírus e sobretudo para as pessoas mais idosas, pode se tornar muito complicado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do ACES Médio Tejo registou mais 21 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Abrantes registou mais 8, Orém mais 4, Alcanena mais 3, Tomar também mais 3, Torres Novas mais 2 e um trancamento mais 1 caso. A região tem agora um total de 3.682 casos desde o início da pandemia. Orém registra 930 infecções, seguido por Tomar com 565, Abrantes 563, Torres Novas com 522, Entroncamento com 507, Alcanena 359, Mação 91, Vila Nova da Barquinha 69, Sardual 66, Constância 59 e Ferreira do César com 51 casos acumulados. Há 515 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 123 cidadãos nesta condição, seguido de Orém com 117, Torres Novas 71, Abrantes 68, Entroncamento 41, Alcanena 35, segue-se depois Vila Nova da Barguinha com 22, Mação com 19, Sardual com 8, Constância com 7 e Ferreira do César com 4 casos em vigilância ativa. O ACES Médio Tejo registra então um total acumulado de 3.682 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 2.458 recuperadas, 515 pessoas em vigilância ativa e 99 óbitos.
Rádio ERT, a primeira a informar.
José Santos, diretor-geral da Tejo Ambiente, negou a existência de qualquer tipo de discriminação ou segregação entre municípios no escalonamento de obras a efetuar pela empresa nesta sua reta inicial de existência. Entrevistado pela IARTS, o dirigente quis deixar claro que os 6 conselhos fundadores tiveram os respectivos projetos aprovados e só o estado de maturidade desses projetos e processos é que definiu quais as intervenções que já puderam começar, dando Orem como exemplo e outros onde ainda há trabalho preparatório a fazer, apontou no caso Nação. José Santos quis assim deixar claro que não é por os conselhos de Tomar e Orem terem mais população do que o Conselho de Nação, Ferreira do César, Sardual e Vila Nova da Barquinha, que terão qualquer privilégio.
Todos os municípios tiveram projetos aprovados no âmbito do PSEU, no entanto, o estado de maturidade dos respectivos projetos era distinto. Enquanto, por exemplo, em Orem, os projetos de execução estavam feitos, validados no terreno, mais do que validados do ponto de vista daqueles eventuais conflitos de interesse com terrenos particulares, etc, etc. Por exemplo, em Mação, estávamos ao nível de um anteprojeto, isto é, uma intenção de obra, mas para passarmos a projeto pressupõe irmos ao terreno validar o detalhe. Em Orem, estávamos com projetos de execução, lançámos concursos públicos, estamos em obra. Em Mação, estamos, eu diria, nesta fase, a negociar com o projetista o projeto de execução para lançar a concurso público e, obviamente, iniciarmos obra. Em Tomar, temos obras adjudicadas, portanto, todas as obras candidatadas, aprovadas, estão adjudicadas. Contudo, estamos, numa delas, em condições de arrancar no terreno e, nas outras duas, estamos numa fase ainda de negociação com os, digamos, os privados, onde a conduta de saneamento irá passar. Na Barquinha, vamos lançar o concurso. No Sardual, foi assinado o lote de consignação. Ainda este mês vamos arrancar obra no terreno. Em Ferreira, também já estamos a executar. E, digamos, nesta altura, eu diria que o mais atrasado em Mação. Mas, realçar que será executado, obviamente. Os projetos que são lançados são previamente discutidos internamente e, obviamente, aprovados, quer em sede do Conselho de Administração e discutidos, quer em sede de Assembleia Geral. Não há qualquer segregação, nem sequer, digamos, um interesse em detrimento do outro. Há, digamos, a escolha de uma série de projetos. Lançaremos a concurso e execução de obra. O que é essencial perceber foi o estado de maturidade. Projetos preparados para irem para a rua e entre projetos. Que, digamos, a fase a seguir é validar na rua e só depois lançar a concurso.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Tomar deliberou dar início a um procedimento de haste pública para a concessão do direito de uso privativo e exploração de um quiosque a instalar no topo da Avenida Dona Maria II, na sua confluência com a Rua General Fernando Oliveira, antigo Bar da Caixa, junto do futuro Parque Canídio, nas imediações do pavilhão municipal Jacomo Raton. O quiosque terá como objetivo ser utilizado para a venda de jornais, tabaco, café, revistas, entre outros, substituindo o atualmente existente, na rua oposta, havendo a intenção de colocar instalações sanitárias acopladas. A renda aprovada para o caderno de encargos é de 100 euros por mês, sujeita às alterações legais para rendas não habitacionais, além de um prémio cujo montante mínimo é de 1.500 euros, sendo que o mesmo poderá ser elevado mediante propostas escritas e posterior licitação. O prazo previsto para a concessão é de 15 anos, prazo que pode ser alargado para um máximo de mais 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia da Sabacheira tem sentido na pele o impacto da pandemia, em especial perante aquilo que o seu executivo tinha previsto realizar e não pôde. Por exemplo, no que a obras diz respeito, 75% dessas intervenções tiveram de ficar na gaveta, sendo que, do outro lado da balança, tem estado o aumento do trabalho social, neste caso com a ajuda aos que mais necessitam. António Graça, presidente da Junta da Sabacheira em declarações à ERTS, abordou isso mesmo, referindo que o grande objetivo para 2021 irá passar por fazer tudo aquilo que já era para ter sido feito.
Posso dizer que 75% das obras que eram para ser feitas não foram. Se muitas vezes na televisão ouvimos muitas desculpas com o Covid, que não se fez isto ou não se fez aquilo, infelizmente eu sei em primeira mão, que é angustiante, das obras que tinha para fazer, que tinha planeadas e que as empresas não conseguiram. Porque estiveram paradas, porque tinham empregados infectados de vez em quando, por causa de questões de não poderem passar de conselho, por vezes não dava, todas aquelas desculpas que na realidade são reais, peço desculpa o pleonasmo, mas que prejudicou muito aquilo que eram obras físicas. Basicamente, nós este ano estamos a falar de manutenção de estradas, estamos a falar de algumas pequenas obras que eram prementes e que conseguimos realizar, mas com a prata da casa, por assim dizer, e sendo que a prata da casa, estamos a falar de funcionários de 6 ou 100 mais, por vezes com recursos limitados, mas que os quais agradecemos muito e seremos sempre gratos, porque quaisquer dos 6 ou 100 mais que vêm trabalhar para a Junta dão sempre o máximo. Basicamente foi muito trabalho social, ajuda às famílias, porque o Covid acabou por afetar algumas famílias bastante a nível económico, e então a Junta teve de estar muito presente. Tivemos o apoio também camarário com as máscaras, tivemos o apoio de três senhoras aqui da freguesia que fizeram máscaras sociais para podermos distribuir por quem tinha mais necessidade, levar compras, levar medicamentos, levar ao centro de saúde. Esta pandemia veio a obrigar aqui um reforço a nível social, o que tem uma parte má e uma parte boa. A parte má foi mostrar as fragilidades sociais que temos a nível de território, mas isso em todo lado, mas também a parte boa foi podermos estar mais próximos uns dos outros e ajudar-nos uns aos outros e mostrar que o que realmente interessa são as pessoas e é para as pessoas que todos os dias trabalhamos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Nação viu aprovada a candidatura para apoio ao funcionamento dos gabinetes técnicos florestais 2020 através do Fundo Florestal Permanente para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. O apoio financeiro ao funcionamento dos gabinetes técnicos florestais insere-se no eixo de intervenção, defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos do regulamento do Fundo Florestal Permanente aprovado por uma portaria de 16 de março na sua redação atual. A lei que estabelece a transferência de atribuições para os municípios em matéria de constituição e funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, bem como outros no domínio da prevenção e da defesa da floresta, determina no seu artigo 5º que são transferidas anualmente para os municípios as dotações inscritas no Fundo Florestal Permanente. Poderão beneficiar do presente regime de apoio os municípios com gabinetes técnicos florestais operacionais e que reúnam os requisitos da elegibilidade, como acontece com o Conselho de Nação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Montalvo, freguesia do Conselho de Constância, tem finalmente uma extensão de saúde. Depois de um investimento na ordem dos 140 mil euros, a nova extensão resulta da adaptação do antigo edifício da escola do primeiro ciclo Dr. José Godinho em Montalvo para extensão de saúde e que resultou da assinatura de um protocolo entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo e a Câmara Municipal de Constância. O presidente do município, Sérgio Oliveira, falou à ERT desta nova extensão de saúde, há muito desejada pelas populações.
A freguesia de Montalvo estava sensivelmente 10, 12 anos sem uma extensão de saúde a funcionar. Portanto, a antiga extensão de saúde funcionava no edifício da Casa do Povo e na altura e atualmente foi entendido pela Administração Regional de Saúde que aquele edifício já não reunia condições para acolher a extensão de saúde. E neste sentido foi necessário procurar uma solução para dar resposta a esta necessidade daquela freguesia e o que foi encontrado foi adaptar uma antiga escola primária que estava desativada ao edifício da nova extensão de saúde. Foi um protocolo que foi feito entre a Câmara Municipal e a Administração Regional, em que a Câmara Municipal assegurou a obra física e a Administração Regional será responsável pelo oferecimento do edifício e pela colocação dos recursos humanos necessários ao funcionamento da mesma. Foi uma obra que também foi alvo de financiamento comunitário, a 85%, tendo tido um custo total de rondar os 150 mil euros. A freguesia de Montalvo neste momento é a freguesia do Conselho, uma das freguesias com mais dinâmica no nosso território, fruto da proximidade que tem à A23 e da própria zona industrial que está sediada naquela freguesia, e é importante uma população que está extremamente envelhecida também ter ali uma resposta no, no, na, na área da saúde próximo das suas habitações sem terem que fazer deslocações.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Praça da Restauração do Mercado Municipal de Entroncamentos está a acolher até 7 de janeiro de 2021 a exposição de réplicas de postais de Natal dos anos 70 do acervo do Arquivo Municipal de Entroncamento. Esta exposição remete-nos para os tempos em que a tradição de trocar os votos e desejos de Feliz Natal à família, aos amigos e mesmo aos contactos profissionais se fazia através de postais manuscritos. A memória coletiva leva-nos através desta exposição para décadas em que a era da informática e a troca de mensagens digitais ainda não se tinha instalado em Portugal e eram os carteiros que não tinham mãos a medir nos meses de novembro e dezembro a levar cartas carregadas de alegria natalícia às caixas do correio. A exposição estará patente ao público de terça-feira a domingo, das 9 às 21 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o intuito de dinamizar e envolver no espírito natalício comerciantes, empresários, associações e a população em geral, o município do Cerdoal, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, promove uma mostra de árvores de Natal destinada a todos os estabelecimentos de comércio, associações e serviços abertos ao público no concelho. As árvores de Natal decoradas de forma original e criativa estão expostas ao público no interior dos estabelecimentos até 6 de janeiro de 2021. Todas as árvores participantes são fotografadas, ficando as fotografias em exposição no espaço cá da Terra. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.